Então, ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 10, de 21 de junho. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto 3, que era a discussão do projeto de resolução 65, perdão, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para o abandono do uso de pesticida perigosos e para a promoção do princípio da proteção integrada, foi solicitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista o pedido de adiamento. Assim sendo, passa para a ordem do dia da próxima reunião. Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente da Ministra da Agricultura e da Alimentação devido à seca extrema e os seus efeitos no setor agrícola. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim para apresentar a esta Comissão o requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bom, julgo que é sabido que Portugal se encontra perante um grave cenário de seca, variando o seu critério entre seca extrema e seca grave. 66% do território no primeiro caso e 34% no segundo. Tal não acontece desde 1931. Perante esta realidade, o Governo anunciou na passada terça-feira, dia 21 de junho, que vai proceder ao lançamento de uma campanha para o uso eficiente de água, iniciativa que se considera naturalmente pertinente, mas que ainda assim não bastará para fazer face aos prejuízos que se sentem já no setor agrícola e, em consequência, na viabilidade económica de todas as atividades a si associadas. Sobretudo, quando no presente momento 7 barragens nacionais se encontram em mínimos históricos, abaixo dos 20% da sua cota de armazenamento, e os alertas do perigo que daí advém se multiplicam pelas várias entidades. Não obstante o que atualmente se vem considerando, a somar à degradação da capacidade hídrica nacional, os agricultores vêm-se confrontados com todo um conjunto de dificuldades paralelas, algumas delas motivadas pelo cenário político internacional, que muito tem contribuído para os sucessivos aumentos do preço da energia e dos combustíveis, que só contribuem para um agudizar ainda maior do setor, dos seus representantes e das suas indústrias. Mas, sucedem-se os relatos de parte do setor de que agricultores portugueses, em pleno mês de junho, ainda não receberam um único e simples euro das ajudas prometidas pela tutela em janeiro, nem tiveram acesso às linhas de crédito anunciadas, por sua vez, em fevereiro ou março. Perante as sérias e múltiplas dificuldades que se fazem sentir, a manifesta insuficiência de medidas anunciadas para fazer face aos efeitos da seca em Portugal e as dificuldades do setor agrícola nacional, é da maior urgência, na nossa opinião, chamar a Senhora Ministra da Agricultura e da Alimentação à presença da Comissão de Agricultura e Pescas, a fim de poder a Comissão colocar questões concretas à representante da pasta sobre qual a estratégia nacional em curso, se é que a mesma existe, o que não se compadece com a realização de meras audições regimentais previstas em calendário próprio, mas que nada impedem, como é o caso, de proceder a audiências de urgência sempre que tal necessidade se verifique, o que igualmente acontece. Eis as razões pelas quais o meu partido entende que deverá ser chamada a Senhora Ministra aqui à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma evidência que a frequência de situações de seca meteorológica que se têm verificado em Portugal continental nas últimas décadas tem impactos muito significativos ao nível das disponibilidades hídricas e, consequentemente, dos usos existentes, com particular incidência no sector agrícola e, necessariamente, ao nível económico e social. Estamos perante um ano particularmente difícil do ponto de vista meteorológico. Portugal continental está em seca severa ou extrema e a situação que este ano estamos a viver é das mais graves desde que existem registros. Entendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que o Governo tem atuado da forma acertada, adequada e oportuna, acompanhando, monitorizando e agindo por forma a ultrapassar a situação. De qualquer forma, é uma realidade que estamos vivendo um momento difícil e, tendo em consideração a total disponibilidade que a Sra. Ministra tem manifestado para estar presente nesta Comissão sempre que for considerado necessário, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista viabiliza, com certeza, a audição solicitada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Sr. Presidente, é evidente que o PSD não se opõe à presença da Sra. Ministra nesta comissão, até porque ele próprio também requereu, e é isso que é o ponto 5, aliás, da Ordem de Trabalhos, a presença da Sra. Ministra aqui na Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas. Sendo que o PSD entende que a razão pela qual a Sra. Ministra deve aqui vir não é só pela questão da seca, que é uma evidência clara e que já foi aqui claramente demonstrada, e portanto não me vou aqui naturalmente repetir. Sinto que também importa saber da própria voz da Sra. Ministra, porque nós podemos estar aqui perante uma situação que não é, infelizmente, conjuntural e pode ser uma questão que se vai agravar ou manter nos próximos anos e, portanto, nós temos naturalmente que ouvir quem de facto dirige as políticas públicas neste momento no país para a agricultura e que nos pode esclarecer de uma forma cabal sobre aquilo que o Governo tem, digamos assim, na sua vontade e na sua estratégia, mas também nos parece que a questão que estamos a viver de um aumento sucessivo, que não para, dos fatores de produção e a questão dos combustíveis e da energia, que está a colocar em causa a sustentabilidade de muitas explorações agrícolas e agropecuárias, e sobre essa matéria devo dizer que nós, PSD, em sede de orçamento, chegamos a propor que se fosse feito alguma coisa mais no que diz respeito à questão dos combustíveis e à questão da energia, e não há muito tempo também dirigimos uma pergunta à Sra. Ministra da Agricultura sobre a questão dos combustíveis. Eu compreendo as questões orçamentais, compreendo as questões das regras da PAC, mas é verdade que, por exemplo, o Governo espanhol aqui ao lado está a dar uma ajuda através de um desconto de 20 cêntimos por litro a todos. Diga? Não, mas eu aproveito e falo já que assim não tenho necessidade de estar aqui.
Peço-vos que não entrem em diálogo.
Não? Eu vou explicar porque é que o nosso requerimento é diferente. Se me permite,
mas o seu requerimento é a seguir, se está a gastar.
Tem razão. Olha, estava já a discutir os dois requerimentos, já mais valia a pena.
O senhor deputado estava aqui a levar uma crítica que tinha errado, porque tinha proposto a discussão em conjunto, mas penso que não é correto fazer.
É verdade. Portanto, então deixo depois para a segunda
muito
parte.
Muito bem.
Estamos já noutro registro.
É melhor, ainda por
Mas não, acompanhamos naturalmente essa vontade.
Podia o grupo parlamentar do Chega não aceitar que a discussão fosse feita em conjunto e queríamos aqui um conflito, mas não é esse o caso. Estou bem, uma parte. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Dou de novo a palavra ao grupo parlamentar do Chega, só para concluir a discussão.
Muito obrigado. Não quero deixar de agradecer esta unanimidade neste nosso requerimento e era isso.
Nada muito obrigado.
Dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos então agora iniciar a discussão do ponto 5 da nossa Ordem de Trabalhos com o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação relativa ao agravamento dos custos dos fatores de produção, agora sim, na vertente dos fatores de produção e não na seca. O Sr. Deputado Paulo Ramalho tem a palavra.
Os colegas sabem que eu de vez em quando tenho um sentido prático das coisas e, portanto, o tempo é muito contado. E as coisas são o que são. Eu estava aqui a dizer, e volto a repetir, portanto, aquilo que move o Partido Social Democrata no sentido de pedir aqui a presença da Senhora Ministra da Agricultura, relativamente à questão da seca, basicamente os argumentos não são distintos daqueles que foram aqui já evidenciados pelo Senhor deputado do Chega, o Dr. Pacheco de Amorim, sendo certo que eu diria que vale a pena também perceber um bocado, ou melhor, qual é a estratégia para o futuro, uma vez que nós temos todos muitas dúvidas, todos nós, do que é que vai ser o caminho em termos de alterações climáticas e se esta seca veio apenas este ano ou se vai se manter mais alguns anos. Mas dizer que mais, também além disso, é muito importante debater a outra parte do problema. Os agricultores portugueses e os produtores pecuários vivem um momento particularmente difícil, que todos nós percebemos e já o assumimos em diversos debates da Assembleia da República, e portanto isso é colhe a unanimidade, mas a verdade é que as coisas estão a piorar dia a dia. Os preços dos fatores de produção não param de subir, os combustíveis é a mesma coisa, os apoios prometidos são escassos e aqueles que foram prometidos, muitos deles não chegaram ainda aos agricultores, e isso tem sido denunciado na comunicação social pelas diversas organizações representativas do setor. E, por outro lado, há aqui algo que me parece muito importante, que tem a ver com o seguinte. No caso dos combustíveis, que é o que me parece mais grave, nós temos neste momento o fator espanhol. Aqui a vizinha Espanha está, de facto, ao contrário do Estado português, a ajudar os cidadãos em geral e, em particular, os próprios agricultores, ao permitir um desconto no abastecimento, na aquisição de combustível, de 20 cêntimos, o que torna mais competitiva ali a agricultura na vizinha Espanha do que aqui em Portugal. Mas há aqui uma matéria também que nós temos que debater, é que o PSD já chegou em sede de Orçamento de Estado, propor atualizações, melhoria nos apoios, quer à eletricidade verde, quer aos combustíveis, que não foram aceitos na altura. Como alguém dizia aqui, isto é tudo muito evolutivo, as coisas vão evoluindo, infelizmente não para melhor, sempre para pior, e portanto era muito importante ouvir aqui a Senhora Ministra da Agricultura sobre aquilo que são, digamos assim, as soluções que ela tem para permitir que muitas das nossas exposições agrícolas e agropecuárias não enfrentam uma situação irreversível de insustentabilidade e possam mesmo desaparecer. Está em causa a nossa soberania alimentar, a nossa segurança alimentar, mas está também em causa, obviamente, a produção agrícola nacional e uma questão económica que é muito importante para o país, uma vez que nós ainda continuamos a ver a agricultura também como um setor económico importante do país, que nós temos a obrigação de ajudar e, acima de tudo, de fomentar. E, basicamente, era isto que eu tinha para vos dizer, e daí que estas são as razões também que nos levam a pedir, digamos assim, a presença de quem tutela, digamos assim, todo o setor, as políticas públicas para o setor, e que mais sabe desta matéria que é a Sra. Ministra da Agricultura, e que pode aqui, seguramente, responder de forma cabal às perguntas que lhe forem feitas e ajudar a esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Clarice Campos.
Estigma.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vêm os senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata requerer com caráter de urgência a audição da Sra. Ministra na Comissão de Agricultura e Pescas. Obviamente não vamos inviabilizar esta audição. Os deputados do PS também estão preocupados com a realidade do setor agrícola, pecuário e das pescas, não só devido aos milhares de pessoas que deles dependem e do seu peso económico, mas também porque são estes os setores que mais concorrem para a nossa autonomia alimentar e para a segurança daquilo que comemos. Compreendemos, por isso, a apreensão dos deputados do Partido Social Democrata com os impactos que a guerra na Ucrânia tem sobre os nossos agricultores e os constrangimentos à obtenção de matérias-primas e o aumento de custos fixos de produção na agricultura e pecuária num panorama difícil a que a seca acrescenta penosidade e complexidade. Percebemos que estejam preocupados, embora tenhamos alguma dificuldade em perceber que questionem se o Governo está a fazer tudo o que está a seu alcance para mitigar estas questões e apoiar os produtores nacionais. Estes tempos de exceção, tal como aconteceu durante a pandemia, exigem ações excepcionais, como todos bem sabemos, foram executadas e com bons resultados, o que estamos certos que acontecerá também agora. Aliás, recordo que a Sra. Ministra já teve a ocasião de elucidar o Parlamento sobre as medidas tomadas e a tomar nestes setores, o que está espelhado no reforço de 23,5% no orçamento do Ministério da Agricultura e Alimentação para este ano, com uma componente significativa de investimento numa aposta em medidas articuladas, reprodutoras, integradas e coerentes. No reforço de mais 51 milhões de euros de financiamento europeu para os agricultores portugueses que o nosso Governo conseguiu assegurar através de negociações com os parceiros da União Europeia e que vem permitir dar resposta aos desafios da atual crise, assumindo a forma de pagamento aos agricultores, às pequenas e médias empresas afetadas pelos impactos provocados pela guerra, juntando ainda a este valor a comparticipação nacional. Ainda no Orçamento de Estado, entre os incentivos fiscais previstos, destaco a isenção do IVA sobre os adubos, fertilizantes corretivos de solos e rações para gado, bem como o alargamento até dezembro da redução do imposto do ISP no gasóleo agrícola. Realce também o apoio no valor de 18,2 milhões de euros aos setores da suinicultura, aves, ovos e produção de leite, que beneficiarão igualmente de 9,1 milhões de euros do orçamento comunitário. Mas não se trata só de dinheiro, trata-se de estratégia, trata-se de preparar o futuro. Um futuro com agricultores jovens e motivados que se pretende cativar, com um setor moderno e sustentável, quer em termos de racionalidade no consumo de água, quer na diversificação de produções, acrescentando valor a subprodutos ou culturas marginais e complementaridade de atividades, somando às atividades tradicionais outras que possam aumentar rendimentos, bem como colmatar anos agrícolas menos favoráveis ou conjunturas imprevisíveis e nefastas, como as que vivemos nos últimos anos. É neste âmbito que surgem, por exemplo, o alargamento dos projetos de regadio e o reforço de 46 milhões de euros em apoios à instalação de painéis fotovoltaicos, a concretizar em 2022 e 2023 na agroindústria, na exploração agrícola e nos aproveitamentos hidroagrícolas onde se inserem as explorações pecuárias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei lacónico. O meu partido acompanha as preocupações do Partido Social Democrata, que eu sempre tenho deputado Paulo Gameiro, e, portanto, votaremos favoravelmente, como é evidente, este requerimento do PSD. Muito obrigado.
Muito bem, então estamos em condições de votar. Tem a palavra o deputado Paulo Ramalho, antes da votação.
Eu só queria agradecer naturalmente a postura do Partido Socialista e do Chega, no sentido de viabilizarem a presença da Sra. Ministra, aparentemente acho que essa votação vai ser clara nesse sentido, e também dizer o seguinte, que o PSD tem nesta, noutras matérias, uma postura responsável. Quando nós temos que dizer que está bem, nós dizemos bem e não temos nenhum problema em dizer bem. Quando dizemos que está menos bem ou está mal, também não podemos ter nenhum prurido em assumi-lo. E, portanto, a Sra. Ministra terá aqui a oportunidade de esclarecer, de eventualmente trazer novas medidas, que eu tenho a certeza que é o que vai acontecer, vão aparecer novas medidas, porque ela própria, se calhar, vai entender que as que tomou são muito curtas para as necessidades do setor.
Muito bem. Muito bem, Sr. Deputado. Eu quase que pensei que, com os esclarecimentos dados pelo Partido Socialista, fosse dispensar o requerimento, mas afinal não era essa a sua pretensão. Mas vamos então votar. Quem isto? Oh, Sr. Deputado, isto. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, que já fez por antecipação o agradecimento. E estamos então em condições de passar ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação do relatório referente à petição 215, abertura imediata da pesca lúdica para pescadores com licença válida em 2020. E é o relator desta petição, o Sr. Deputado João Gomes Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu descanso já ali o colega, o deputado Francisco, porque vou ser mesmo muito rápido, até porque não estou em boa forma. Esta coisa das vacinas da Covid é o que dão, pá. Estou aqui meio apardalado, meio atordoado, mas enfim. É problema de seriedade. Se calhar também, mas...
Covid é desculpa para tudo.
Opa, tive a Covid e agora é que veio a vacina, não é? Portanto, mas as outras correu bem, esta aqui não está a correr tão bem como isso. Mas enfim. Bem, vamos ao que interessa. Isto, portanto, é a petição 215-14, de iniciativa de Ângelo Miguel Cardoso e outros, e diz respeito à abertura imediata da pesca lúdica para pescadores com licença válida em 2020. Portanto, deu entrada na Assembleia da República no dia 23 de fevereiro de 2021 e foi remetida pelo Vice-Presidente da Assembleia da República, a esta Comissão, para apreciação no dia 9 de março de 2021. Portanto, já há muito tempo. E como terminou, entretanto, a última legislatura, ela transitou naturalmente para esta. A petição teve um total de 7.646 assinaturas e reúne os requisitos formais e de tramitação constantes no artigo 9º e 17º da Lei 4390. Os peticionários pretendem ou pretendiam que a Assembleia da República revogasse a proibição da pesca lúdica, não é? Por razões óbvias, por razões regulamentares até, portanto, esta proibição foi feita no âmbito das medidas anti-Covid, não é? Mas até por regulamentação da pesca lúdica que obriga a distanciamentos, 5 metros, etc., eles, e também à serenidade espiritual, àqueles argumentos todos que apresentaram, portanto, entendiam e muito bem que devia, portanto, ser, portanto, essa proibição devia ser suspensa. Está fora de tempo, não é como sabemos, mas temos que discutir. Para além disso, ainda a petição refere ainda que a abertura da pesca lúdica fosse restringida aos detentores de licença de 2020 para evitar, ou ao fim de evitar, abusos por parte da população em geral. Da audição do dia 14, eles defenderam a necessidade de encarar a pesca lúdica como prioritária na promoção da saúde e bem-estar e deveria ser também repensada a alteração da designação de pesca lúdica para pesca desportiva. Solicitaram ainda que a Assembleia da República e esta Comissão em particular pudesse intervir no sentido de eliminar interdições existentes, nomeadamente em dois locais, no molho norte da Barra do Porto e no molho da terceira, chamada terceira idade, nem a propósito, Sr. Presidente, no molho da terceira idade, portanto, em Aveiro. Mas ainda não estou lá, pá, espera aí. Argumentam ainda que as licenças de pesca de 2020 e 2021 deveriam ser válidas em 2022, uma vez que eles não usufruíram, portanto, dessas mesmas licenças, visto que a pesca esteve proibida, esteve encerrada. Ora, por se tratar também de uma petição subscrita por mais de 1.000 cidadãos, a audição, não é, como sabemos, foi obrigatória e foi feita por vários deputados que me abstenho aqui, portanto, de enumerar. A argumentação dos peticionantes é resultado das questões levantadas pelos grupos parlamentares, bem como a gravação da audição encontra-se, portanto, disponível. A Comissão de Agricultura e Pescas conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta matéria, pelo que é do seguinte parecer. 1. A petição 215-14 do primeiro peticionário Ângelo Miguel Magalhães Cardoso, com 7.646 assinaturas, e o presente relatório devem ser remetidos a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, para o agendamento, portanto, da discussão em sede plenário, como a lei determina e que me abstenho aqui de enumerar. E, segundo, deve ser dado, naturalmente, conhecimento do presente relatório aos peticionários. Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Nicolau.
Muito obrigado, Presidente. Só para agradecer o trabalho do Sr. Deputado João Marques pelo efetuado no relatório sobre a petição, que nos revemos naquilo que foi referido, é factual, e nada temos a objetar e só temos a agradecer o trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Diogo Pacheco da Maria.
Agradecer também o relatório e a forma como está elaborado. Não temos nada a dizer em relação a isso e, portanto, muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E dou de novo a palavra ao Sr. Deputado João Gomes Marques para.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, agradecer os agradecimentos, não é? Nomeadamente ao Sr. Deputado Diogo Pacheco da Maria e ao Deputado João Nicolau, a simpatia, portanto, com que se referiram a este trabalho. Muito obrigado.
Muito bem. Passamos então ao ponto 7 e 8, que se não houver objeções, discutimos em conjunto. Tem a ver com a questão do voto 164 do PS, de congratulação pela escolha da região do Douro para a Cidade Europeia do Vinho 2023, e o voto 107 do PSD, também de congratulação, escolha do Douro como Cidade Europeia do Vinho 2023. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Agostinho de Santa, em nome do Parlamentar do Partido Socialista. Sim, não há objeções, estejam em conjunto. Sr. Deputado Agostinho de Santa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, estamos na presença de dois projetos de voto, o primeiro entrado do PS e o segundo entrado do PSD, relativamente, pelo menos, tendo em conta a epígrafe do voto, à mesma realidade que é de congratulação pela escolha da região do Douro como Cidade Europeia do Vinho 2023. Os votos estão aí para ler, foram lidos, haverá algumas coisas certamente a realçar, se entenderem que elas terão que ser realçadas também, farei esse trabalho. De qualquer forma, a razão de ser desta congratulação é simples, não há dúvida que a escolha do Douro, da região do Douro, como Cidade Europeia do Vinho 2023, antes de mais é um tributo e faz justiça efetivamente às gerações e gerações dourienses que foram capazes de moldar aquela região, e aquela região foi moldada sem dúvida à volta da vinha e do vinho. Portanto, é natural que, não se confinando nesta altura e não querendo que se confine nesta altura apenas à problemática do vinho e da vinha, que ela se estenda a uma vertente económica, social e cultural que são evidentes. Desde logo com a vertente também turística que é necessário realçar. Esta candidatura cumpria estas intenções, pretendia também que, em termos de presente, assinalasse que efetivamente aquela região, penso que não é esse o tema hoje e não vou por aí, mas é uma região que passa dificuldades, que tem alguns desequilíbrios, que continua a ter pouca retenção de riqueza no território e que, portanto, tendo em conta esse presente, era fundamental, mas muito mais tendo em conta o futuro, ela também era fundamental que efetivamente houvesse esta escolha. E o futuro tem a ver com aquilo que se pretende efetivamente para o Douro e que noutras situações está em marcha e que algumas delas vão passar também por esta, têm passado por esta Comissão e vão continuar a passar, designadamente na capacidade de sustentabilidade da própria região, na questão do equilíbrio entre as profissões tanto dos vitivinicultores, ou de viticultores, e dos produtores e dos comerciantes de vinho, que tem a ver muito também com a problemática da Casa do Douro. São essas situações todas que são situações de futuro, que são situações de presente e de futuro, e que este voto veio trazer aquilo que nós chamamos ali como que um suplemento de alma, alguma coisa que realmente nos dá alguma vontade maior de nos afirmarmos como gente que ama aquela região e gente que, amando-a, quer que ela seja o melhor possível. De realçar só duas ou três situações. Primeiro, a questão do espírito solidário revelado uma vez mais pelos autarcas, pelas instituições do Douro, e que se funcionalizam muito ao interesse de toda a região, de todas as pessoas e fundamentalmente também em relação aos 22 mil pequenos e médios viticultores que nesta altura continuam a fazer daquela região a região que é património mundial. A adesão à candidatura, como promotor da candidatura de todos os autarcas da Cimedouro, portanto a região do Mercado do Douro, é realmente assinalar, ninguém tem dúvida disso. Depois, a importância dada à sustentabilidade económica e a tal riqueza que há a distribuir e que é assinalada claramente por esta candidatura. O combate ao flagelo da desertificação, tudo isto comporta nessa candidatura e é por isso mesmo que este voto se faz todo o sentido. A oportunidade é evidente, tem a ver com tudo aquilo que falei, e é a oportunidade de todos nós também contribuirmos para repensar o Douro e repensar o seu futuro. Uma palavra para terminar não só nesta fase de apreciação dos votos, uma palavra de apreço às duas candidaturas que também estiveram envolvidas neste concurso e que têm a ver com a região do Algarve e a região do Alto Minho, do Alto Lima, no Minho. Foi notório que também mereceriam certamente este prémio, o que ainda mais fez com que nós nos congratulemos com o prémio que foi dado à região do Douro. De uma forma pragmática, aquilo que nós que há a debater aqui será ou os dois votos são apresentados cada um por si próprio, ou o que me parece mais, aliás, para nós próprios aqui na Assembleia, seguirmos o exemplo que foi dado pelos autarcas e pelos operadores da região, de que foram capazes de ser solidários e se unir, de conseguirmos fazer a fusão. E nesse sentido, o que nós, antes do PSD, porque o PSD falará depois de nós, portanto, era importante, se calhar, sopesarmos os dois projetos, vermos, penso que não será da minha parte nenhuma presunção especial, se entendermos que o voto apresentado pelo PS é bastante mais abrangente no seu próprio... Não quer dizer que no essencial tenha mais valor que o do PSD, não tem nada disso. A questão é que tem uma formulação mais abrangente do que o do PSD. Portanto, aquilo que nós propunhamos sobre a fusão seria, talvez, seguirmos como base o do PS, porque há menos a acrescentar do que seria ao contrário, e que pudéssemos fazer esse trabalho de fusão. Desde logo, e aproveito para ser antes do PSD intervir, o que é que no do PS estará, que realmente não está no do PS, e o que é que haveria a ditar nesse sentido que considerem que é fundamental, de maneira que conseguíssemos um voto único que traduzisse a tal solidariedade que presida a gente do Douro e que era importante que nós daqui também dessemos esse exemplo. É isso, é essa a proposta que eu deixo. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Tenho então agora a palavra em nome do... Em nome do Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Gustavo Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, também nós, o Grupo Parlamentar do PSD, vê com muito bons olhos esta proposta do Douro para a Cidade Europeia do Vinho. Acho que é um tributo também à região demarcada, que é, como nós costumamos dizer, que é a única no mundo, e sendo a primeira. E também queria realçar, de resto, como o Sr. Deputado também já referiu, a unidade que houve da abrangência dos 19 autarcas de toda a região do Douro e, portanto, que vai ser, em conjunto, todo o Douro irá ser objeto desta cidade europeia do vinho. Já agora, e aqui eu atrevia-me já a mandar aqui para o futuro, para 2023, ao plano de atividades desta Comissão, que pudesse fazer uma visita, porque não, acho que fazia todo sentido, em 2023, ao Douro, porque é uma região, como digo, com as suas características, mas única, e que acho que merecia uma visita desta Comissão a programar no próximo ano. Quanto aos dois votos, eu também acho que deve haver fusão e, portanto, os dois projetos fundirem-se, porque não faz sentido. Estamos a votar duas coisas que, no fundo, são a mesma coisa e que até ficaria, digamos, mal esta Comissão estar a apresentar dois projetos ou dois votos de congratulação da mesma matéria. Portanto, estamos abertos a que realmente se faça a fusão destes dois votos de congratulação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nada a pôr, como é evidente, é uma fusão de votos. E também quero esclarecer que o Chega acompanha quer o PS, quer o PSD, neste voto de congratulação, com todo o prazer, como é evidente.
Muito, muito obrigado. Então, Srs. Deputados, nos termos regimentais, é possível que, em alternativa, os dois votos apresentados, a Comissão possa apresentar um projeto alternativo sobre a mesma matéria e será um voto da Comissão. Sendo certo que é importante acrescentar que a única parte que é publicada é apenas a parte resolutiva, ou seja, todos os motivos e a exposição fica apenas arquivado aqui nos serviços da Assembleia, não tem a publicação como o voto. A única coisa que tem o voto é a Assembleia da República, saudando os promotores da candidatura, celebrando a parte resolutiva do projeto em si. Toda a exposição dos motivos, quer os do PSD, quer os do PS, mesmo que os votos fossem separados, não são depois publicados. Por isso, seria talvez, e do que foi aqui expresso por os grupos parlamentares, difundirmos num projeto de voto da Comissão, nos termos resolutivos. Sr. Deputado Artur Sobral...
E é só a parte resolutiva.
É a única parte que sei.
E em nome da Comissão.
E a nome da Comissão. Os fundamentos, a exposição da Assembleia.
Deixa ser da Comissão, é publicado a Assembleia da República.
Parece-me feio.
Bem, se não houver objeções...
Quer dizer que o voto não tenha que ser fundido no seu todo. Não. E não apenas na parte final. Então e a parte fica, inicial?
Fica no projeto, fica registado, fica aqui na ata... Foi apreciado e que foi esse projeto do PS e fundiram-se os dois no projeto da Comissão. A parte da exposição de motivos fica arquivada, mas em termos de publicação vem publicado só com maior força que é da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, sendo assim, estamos em condições de votar. Quem vota contra?
Que fique em ata a sugestão para a Ordem de Trabalhos de 2023, uma reunião da Comissão.
Sim, se vier, naturalmente, se vier um porto para selar essa... Se vier um porto para selar essa afirmação, se não vier, tal não será possível. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 9 da nossa Ordem de Trabalhos. Distribuição do relator do Projeto de Lei 155 do PAN, que reforça a proteção dos animais durante o transporte e operações afins e estabelece o fim da exportação de animais vivos para países terceiros. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator. Sr. Deputado João Nicolau.
O primeiro desafio é perceber o título, mas será o João Azevedo Castro.
Ah, muito bem. Por momentos assustei-me. Muito obrigado, fica registado. Passamos ao ponto 10 da nossa ordem de trabalhos. Nos outros assuntos, eu tenho uma informação para dar aliás, temos dois assuntos. Um deles é para dar à Comissão, como foi do conhecimento, visitei a cidade de Vigorac na semana passada, em quinta e sexta e sábado, para visitar uma feira e explorações e transformação de produtos de suíno e também de vinha. Tive a oportunidade, em conjunto com o Sr. Presidente da República, que esteve presente no evento, discutir aqui alguns desafios, nomeadamente da sustentabilidade e dos constrangimentos com os produtos regionais e a forma de dinamizar a agroindústria como fator de promoção de municípios e de regiões do interior com elevada desertificação. Mas depois, o Presidente da República, da Croácia, naturalmente, Zoran Milanovic. E, naturalmente, que entregaria depois o relatório pormenorizado desta situação, mas era dar conta à Comissão, que foi um evento com a devida relevância e onde congratulo-me com o facto também na própria... site oficial da Embaixada de Portugal em Zagreb, ser feita uma referência ao Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas e o facto de ter estado com o Presidente da República da Croácia. Como ponto 2 dos outros assuntos, temos aqui um requerimento, um e-mail, remetido pelo Sr. Deputado João Dias, no seguimento... Enviou os seus coordenadores. No seguimento... do que propôs aqui uma alternativa à calendarização das audições regimentais. Eu dou nota que a questão do calendário das audições regimentais deve estar neste momento, ou foi neste momento, discutido em sede de conferência de líderes. E presumo que o Sr. Deputado João Dias também tenha colocado o líder parlamentar que colocasse lá essa questão. No entanto, os seus curadores têm conhecimento da proposta de alteração que o Sr. Deputado João Dias colocou e queria ouvir os seus coordenadores, representantes dos grupos parlamentares, sobre essa matéria, iniciando por, a regra é para o grupo parlamentar do PSD. Deputado Paulo Ramalho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que era bom era que o João Dias estivesse aqui para explicar melhor o seu requerimento, sinceramente, porque nós já discutimos essa matéria na última sessão, pensei que o assunto estava estabilizado e é uma questão que, de facto, como disse na altura o Sr. Presidente, que é resolvida em sede de conferência de líderes, quer dizer, nós aqui pouco podemos fazer, digo eu. Se ele estivesse aqui seria mais fácil. Não sei se podemos adiar isto para uma oportunidade em que ele esteja cá.
Muito bem. Sr. Deputado João Nicolau, eu dava aqui nota, uma nota breve, que foi discutida hoje em sede de conferência de presidentes, uma questão que também está a ser abordada em conferência de líderes, com certeza como é do vosso conhecimento, que tem a ver com o facto das audições do Orçamento de Estado serem consideradas audições regimentais. E até há uma proposta que elas saiam fora disso. Porquê? Porque, como é do conhecimento de todos, os seus deputados depois, numa segunda ronda, todos têm direito a uma intervenção de 2 minutos, o que leva que grande parte das vezes as audições em sede do Orçamento de Estado fala-se de muitos assuntos que nada têm a ver com a questão do Orçamento de Estado e depois leva os membros do Governo a estarem horas e horas para responder e até às vezes grande parte dos seus deputados não estão lá já para ouvir as respostas, porque entanto tiveram outros a fazer. Está a ser discutido em Conferência de Líderes, talvez esta audição do Orçamento de Estado sair das audições regimentais e aí há mais uma audição regimental. Mas isso são questões da Conferência de Líderes, mas, no entanto, foi aqui só esta parte de que a discussão está em aberto e a análise está a ser feita neste momento, até porque não demora muito, estamos outra vez em discussão do Orçamento de Estado. O Sr. Deputado João Nicolau tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado pelo esclarecimento que acabou de dar, até porque ajuda também a tomarmos uma posição, porque, de facto, o Sr. Presidente da Comissão apresentou na última reunião os constrangimentos todos que levavam ao calendário que era proposto e que continuamos a concordar, a defender e a perceber essas condicionantes que levam ao calendário proposto. Estando a Conferência de Líderes a definir algumas alterações no âmbito das audições regimentais ou das audições no âmbito do orçamento, não faz sentido aqui estarmos a aprovar seja o que for em termos de calendário de audições e, portanto, deixava nas mãos do Sr. Presidente e da Conferência de Líderes essa alteração, se não houver alteração de maior, que ficasse o calendário que tinha sido proposto pela Comissão na anterior reunião.
Muito obrigado. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Sr. Presidente, muito obrigado. É uma matéria a definir e a tratar em conferência de líderes. Não estarei aqui a dizer nada, sendo apenas a comentar que, de facto, no Orçamento de Estado, esses 2 minutos transformam-se num pesadelo, como foi verificado, mas pronto, isto é um mero comentário aqui assim, entre mim, mas de resto, é para a conferência de líderes. Muito obrigado.
Muito bem, então concluo que apreciaremos o que fica decidido em conferência de líderes hoje, ou que já ficou, e entretanto na próxima reunião voltaremos a trazer este assunto. Dar mais 2 notas, só muito breves. No próximo dia 5, estamos a organizar a visita com a presença, penso, da Sra. Secretária de Estado, da Proteção Civil, para, como é da praxe desta Comissão, ter a Carnaxide, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, para ter noção do dispositivo, a apresentação do dispositivo. No dia 5 de manhã, às 10 da manhã, será a reunião da Comissão nesse dia, será terça-feira às 10 da manhã, em Carnaxide, depois os serviços darão mais informação da logística, mas será em Carnaxide para termos conhecimento do dispositivo de combate a incêndios para este verão. Deverá estar alguém do Governo para apresentar, como é da praxe, esse dispositivo. E dar nota também que foi discutido na Comissão de Assuntos Europeus uma visita à barragem do Alqueva, como um exemplo da boa aplicação de fundos europeus. Presumo que seja essa a razão. Foram feitos contactos com esta Comissão para, em conexão, também, como é uma barragem essencialmente agrícola, que possamos associar-nos a esta visita e, em conjunto, na sua vertente de fundos europeus e na vertente de componente agrícola e até de pesca, embora seja pesca de águas paradas, mas de associarmos a esta visita. Eram mais estes dois assuntos, queria dar nota, depois darei mais informações. Alguma dúvida sobre a questão do dia 5? Depois o Dr. Ruas fará chegar essa informação. Boa tarde a todos e um bom almoço. Muito obrigado.